Olha, o uso correto do cinto de segurança e da cadeirinha infantil continua sendo um dos principais fatores de proteção para bebês e crianças no trânsito, mas muitos responsáveis ainda ignoram ou utilizam de forma inadequada esses dispositivos. Um levantamento recente da Polícia Rodoviária Federal mostra que aqui no Paraná, 21% das crianças de até 4 anos de idade envolvidas em acidentes não usavam cadeirinha e outras 30% utilizavam de forma incorreta. Além disso, dados do DETRAN e da Polícia Rodoviária Federal reforçam que a falta de cinto ainda é uma das infrações mais cometidas no país e uma das que mais mata. Para explicar o que diz a lei, orientar a gente aqui, alertar sobre os riscos, nós conversamos agora com o advogado especialista em trânsito, Valber Pidi. Boa tarde para você, Valber.
Boa tarde, Graziane. Boa tarde, ouvintes da CBN.
A gente tem falado muito, né, desses dados, a questão do uso da cadeirinha. Isso realmente choca, né, quando a gente vê um acidente aí, a criança sendo transportada sem a cadeirinha. O que esses dados revelam, doutor, sobre esse comportamento das famílias no trânsito? Depois de muitos anos da exigência da cadeirinha, é complicado, né, a gente ter gente que ainda não faz, né, o uso desse dispositivo.
Exatamente, e até se a gente for verificar nas últimas 2, 3 semanas aí o noticiário, criança foi ejetada na BR-476 em Araucária, um adolescente de 17 anos foi ejetado de um caminhão na linha verde, não só crianças, mas adolescentes e até mesmo os adultos que também têm uma resistência em utilizar o cinto de segurança. E o Código de Trânsito já estabelecia essa obrigação já em 1997. Então veja, já tem muito tempo da entrada em vigor do código, campanhas educativas e mesmo assim persistem os acidentes e as tragédias.
Você falava do cinto de segurança, né, dessa regulamentação de 1997, mas da cadeirinha em si foi algo mais recente, ali perto de 2008, talvez, 2010, pelo que eu me recordo aqui, doutor. Explica para a gente certinho o que o Código de Trânsito fala sobre essa regulamentação. São vários tipos, né, de cadeirinhas ali, dependendo de cada do peso da criança, isso?
É de acordo com o peso e também com a idade. E também tem a questão, Graziane, de se utilizar não apenas de forma correta, conforme a orientação do fabricante para o peso, para a idade, mas também uma premissa também que deve ser levada em consideração é ter o selo do Inmetro, precisa ter as especificações do Inmetro. Então, não apenas utilizar, ajustar ele de forma, de acordo com a idade e o peso, mas também a questão da fabricação deve ter o selo de qualidade do Inmetro.
E a gente tem falado muito, né, tem que ter o selo do Inmetro, tem que usar certinho ali, né, pregar, vamos dizer assim, no cinto de segurança. E eu percebo, assim, que muita gente fala, ah, não, só vou ali na esquina, vou rapidinho. Ah, muita gente se arrisca, né, em trajetos curtos. É importante a gente reforçar também que não existe distância segura, né, para carregar uma criança no colo ou fora da cadeirinha, né?
Exatamente, você está dirigindo, você está em trânsito, então você está sujeito a não só obedecer às normas, mas também a sofrer um acidente, algum imprevisto, né? Não só o sinistro, mas também alguém pode, nessa curta distância, eu só vou ali no mercado, eu só vou dar uma volta na quadra, alguém pode furar uma preferencial, pode furar um sinal vermelho, você pode estar sujeito, né, a sofrer um acidente. Então, não existe distância segura. É por isso que existem as normas de trânsito. Antes de você sair dirigindo, afivele o cinto, né, ajuste corretamente o dispositivo da cadeirinha, veja se ela está bem afixada, né, conforme as orientações do fabricante. Repetindo, não existe distância segura, né?
E vamos falar das penalidades aqui para quem transporta crianças de forma irregular e para quem também não usa o cinto, doutor.
Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa de R$ 195,27, e a retenção, no caso da cadeirinha, a retenção do veículo até que seja afixado de forma adequada, ou então caso não esteja com o dispositivo da cadeirinha ou do assento de elevação, vai ter que aguardar vir um outro veículo ou não poderá seguir viagem. Aguardar vir um outro veículo no sentido de trazer o dispositivo de segurança para que a criança possa seguir viagem em segurança. E se você me permite, Graziane, também tem a questão de crianças em motos, né?
Ah, importantíssimo.
Também, né, a gente também tem visto até 10 anos de idade, a criança, ela não pode transitar de moto porque ela não tem condições de zelar pela própria segurança. Então também é muito recomendável você prestar atenção para esse grande detalhe, não transportar a criança na moto com menos de 10 anos de idade.
Já que o doutor mencionou aí a moto, vamos falar dos dispositivos de segurança para as motos, né? Começando aí pelo uso do capacete, que é obrigatório, né, doutor?
É obrigatório, sim, tem que certificação do Inmetro também. E a questão da viseira, a gente vê muitos motociclistas reclamando que às vezes no calor, né, num dia quente, não pode, fica muito difícil de pilotar, a gente entende, mas assim, às vezes você está parado no sinaleiro, você pode abrir ali um pouquinho, né, para dar aquela respirada, aquela ventilada, mas também, preferencialmente, usar a viseira fechada.
Exatamente. Um ponto que a gente precisa comentar também é sobre o exemplo, né? A gente comentou das crianças, tudo, né? Mas o exemplo dos adultos. Como que o comportamento dos pais, dos responsáveis, influencia na segurança das crianças?
O exemplo vem geralmente de casa e depois na escola, né? Muito se comenta sobre as leis e punições, mas historicamente, em outros países, vários estudos têm demonstrado que a educação para o trânsito começa em casa, começa na escola, e é essa educação permanente, essa cultura de educação, de prudência, de respeito ao outro, né? De entender que o trânsito é de todos, é responsabilidade de todos. Isso começa desde cedo e estudos demonstram que quanto mais, mais cedo a criança ela é exposta à informação, à prevenção, forma cidadãos, melhores, e também isso reflete na diminuição das estatísticas de trânsito. E o Brasil, infelizmente, não tem conseguido diminuir essas estatísticas.
Olha, doutora, a gente está conversando aqui agora com o especialista em trânsito, o advogado especialista em trânsito, Valber Pide, falando então do uso da cadeirinha, do cinto de segurança, a questão também das motos, né, o uso do capacete para proteção. Antes da nossa entrevista, doutora, eu trouxe aqui umas informações do Corpo de Bombeiros, um alerta mesmo sobre cuidado na travessia de canaletas exclusivas para ônibus. Aqui em Curitiba se tornou constante aqui, né, esse registro de atropelamentos nas canaletas, as pessoas continuam atravessando sem prestar atenção. Queria que você pudesse reforçar para a gente também orientações de segurança nesse sentido.
A gente viu até uma tragédia, acho que foi ontem, anteontem, né, de uma pessoa que era de fora de Curitiba e atravessou fora da faixa.
Isso.
A gente sempre recomenda, né, muitas vezes a pessoa fala, ai, como é que o motorista não viu? O motorista, ele está ali na sua faixa de circulação, no seu local de circulação, dentro dos limites de velocidade na maioria das vezes. E ele também dificilmente vai conseguir parar. A gente sempre recomenda, observe a sinalização no local, olhe a faixa de pedestres, atravesse na faixa de pedestres, fique atento a barulhos, a movimento, de preferência, né, não use fones de ouvido, ou se você estiver usando fones de ouvido, escutando música, diminua um pouquinho. A gente vê também, eu acho que você deve ter percebido isso também, Graziane, muitas pessoas estão distraídas, estão mexendo no celular, não estão olhando o que acontece em volta. Então, muitas vezes, não é só a culpa do motorista, você tem que estar um pouquinho mais atento, olhe na faixa, atravesse na faixa. Todos os terminais e principalmente as canaletas, a gente tem visto que tem a sinalização adequada para o pedestre. Então, acho que um pouquinho mais de atenção do pedestre pode ajudar a diminuir esses índices de trágicos acidentes.
O doutor citou o uso do celular, né? Vamos falar também sobre o uso do celular. Não pode, enquanto está dirigindo. A gente vê, né? Inclusive no sinaleiro, às vezes, né? Ah, vou dar uma olhadinha no celular aqui. Não pode também, né, doutor?
Infelizmente não, Graziane, até você está parada no sinaleiro ou você está parada num congestionamento, dá aquela olhadinha, para o código de trânsito você está em marcha, você não está estacionado. Então, se o guarda ou agente de trânsito te flagrar, você vai levar uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira e quase R$ 300 de multa. Então, não dá para dar aquela olhadinha. só se você realmente estacionar, né, estacionar no trânsito, no sinaleiro, no congestionamento, infelizmente não pode.
Parado não pode, muito menos andando. Para a gente encerrar essa entrevista, doutor, eu queria que você reforçasse aqui as orientações para quem está na estrada nesse momento. Muita gente acompanha a gente pelas ondas do rádio ali nas estradas, nas rodovias. E quem está planejando sair, né? Esse feriadão aí, muita gente aproveitando para viajar.
Olha, sempre recomendável você fazer uma manutenção preventiva, manter seu carro, né? Com os pneus em bom estado de conservação, para-brisa, abastecer, verificar se está com os itens de segurança, estepe, macaco, respeitar os limites de velocidade. A gente tem visto recentemente, principalmente nessa última semana, Graziane, quantos engavetamentos, quantas tragédias, respeitar o limite de velocidade da via, ficar atento para essa época que tem muito congestionamento, de repente pode parar o trânsito na pista, então procure guardar a distância do veículo da frente, né? Não se distraia, não mexa no celular enquanto você também está na estrada, às vezes num congestionamento. Essas pequenas atitudes podem contribuir para que se evitem novas tragédias.
Você comentou sobre manter distância. Qual seria uma distância segura na rodovia mesmo? Como que a gente mede isso?
É difícil a gente colocar na prática, mas preferencialmente a distância de um veículo.
Uhum. Longe, é longe, né, se a gente for pensar.
É longe, uhum. Principalmente para a estrada, é a distância de um veículo, né, mas é o mínimo que se recomenda, né, dependendo principalmente da velocidade, talvez até mais, mas no mínimo um veículo de distância. O problema, Graziane, é que na prática, se você fica um pouco mais, vai chegar outro veículo, vai ultrapassar na sua frente e vai colocar o carro ali.
Exato.
Né? Então, mas é o recomendável, é pelo menos um veículo de distância para dar tempo de você reagir e frear.
Tenho mais uma dúvida sobre direção na estrada com relação aos caminhões ali. Normalmente, os caminhões precisam ficar na pista da direita mesmo. O que, que é mais recomendado quando a gente está num dia de muita movimentação, assim, os carros seguirem na pista da esquerda mesmo, quando a velocidade está um pouco maior, eu percebo isso? Ou a gente, por exemplo, você recomenda, é seguro a gente ficar na pista da direita, por exemplo, atrás de um caminhão?
É sempre bom você guardar a distância segura, não apenas de um caminhão, mas de qualquer outro veículo. E também a gente observa muito, né? Ah, mas por que aquele caminhão estava na pista da esquerda? O caminhão, normalmente, ele só pode transitar na pista da esquerda em locais com tem muito trânsito, só para fazer a ultrapassagem e já passar, né? Tem locais com sinalização específica que eles só podem andar na faixa da direita. É recomendável você andar na sua pista, né, da esquerda. Agora, se vem alguém com mais velocidade, você tem que ceder a vez para que quem está com mais pressa que você passe, né? Também a gente tem visto muitas recomendações, até a gente já viu de até corpo de bombeiros. Se você está num lugar que está parado o trânsito, você virar o teu veículo, o volante do veículo para fora. Acho que foi em São Paulo que a gente viu no começo dessa semana, né, Graziane, uma tragédia de um ônibus que foi passando e levando vários carros. Eu vi um especialista em segurança do trânsito falando que era recomendável você, numa situação assim, tentar virar o volante para fora, para caso alguém bata em você, você consiga, o teu carro seja desviado para fora da pista, não fique no meio da pista.
E seja... participe ali daquele engavetamento, né? É uma forma também.
É difícil, né? Na hora você nem pensa muito, é coisa de frações de segundo, mas se possível, se estiver atento para isso, diminui, né, os riscos de uma tragédia maior.
Perfeito. Nós conversamos com o advogado especialista em trânsito, Valber Pide, que trouxe várias orientações para a gente aqui. Valber, te agradeço, viu? Bom feriado para você.
Eu que agradeço, Graziane. Boa tarde, bom feriado para você e para os ouvintes da CBN.
Obrigada. Agora, 3 horas e 20 minutos.